jovempan.com.br. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan, quarta-feira, dia 16 de agosto de 2017, aqui comigo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Tudo bem, Patrick.
Ele está de volta ao Rio de Janeiro, mas tenho certeza que está com saudade de São Paulo, nosso Carlos Andreasa. Salve, Andreasa.
Salve, salve. Saudade de São Paulo, feliz por estar em casa. Cidade em guerra, oficialmente em guerra, né? Uma desgraça. Vamos com tudo.
É, não tá fácil a situação lá no Rio de Janeiro, não. Mas ele está hoje em Curitiba, República de Curitiba, o nosso Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu?
Tudo bem, Patrick. Já com saudade de você, da Vera, do Andreasa. Mas aqui em Curitiba, incrivelmente, não está tão frio quanto São Paulo, né? Está mais quentinho. E vamos fazer um programa quente, então, para aquecer os nossos ouvintes e amigos.
Pois é, quentíssimos, bons temas aqui para a gente discutir nesta quarta-feira. Vamos aos principais destaques. Após críticas, relator da reforma política, o deputado Vicente Cândido, do PT, decide mudar o fundo público para as campanhas, que devem colher aí agora para algo em torno de 2 bilhões de reais. Nova meta fiscal. Depois de anunciar rombo de 159 bilhões de reais para este ano, o governo de Michel Temer tenta acalmar os ânimos de congressistas e também de agências de avaliação de risco. Para ganhar as ruas, o PMDB pode abandonar o P, né? O P de PMDB, imposto durante a ditadura militar, e retomar o antigo Movimento Democrático do Brasil, o chamado MDB. Procuradoria-Geral da República suspende as negociações do acordo de delação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. No Supremo Tribunal Federal, olha só, Vera, o ministro Marco Aurélio Melo indicou que deve retomar o debate sobre a prisão de condenados em segunda instância.
Falamos muito disso. Está reagindo ao Fórum Jovem Pan, hein?
Exatamente. E o 3 em 1 quer saber hoje o seguinte, a nossa pergunta aqui pelo WhatsApp. Mudar de nome é uma boa estratégia, uma boa maneira dos partidos tentarem se reaproximar da população? O que você acha? Mande a sua mensagem de voz aqui pelo nosso WhatsApp no número 11 931 17 0620.
Estamos nada em... de se empolgar e sugerir siglas impublicáveis para os partidos, hein,
tem
pessoal?
Tem o filtro ali do Matheus e da Natasha, tá bom? Estou só repetindo, 931 70 620. Bom, vamos ao primeiro tema de hoje, vamos continuar falando de reforma política, né? Depois da reforma política ser aprovado na comissão especial na Câmara, o relator do projeto, o deputado Vicente Cândido, do PT, admitiu mudanças no relatório. Após reunião com líderes e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje, Vicente Cândido disse que deve retirar do texto o percentual de 0,5% das receitas da União para irrigar o fundo público de campanhas. Com essa mudança, o montante cairia de 3 bilhões e 600 milhões para 2 bilhões de reais. Como o relatório está pronto para ir ao plenário da Câmara, Vicente Cândido pretende apresentar uma emenda aglutinativa durante a votação, viu, Vera? Aliás, depois dessa reunião, o deputado Paulinho da Força disse que já tem aí cerca de 300 a 308 votos necessários para aprovar o sistema eleitoral. O que você acha? O que você apurou ao longo do dia? E como é que você vê aí essa redução? Pegou muito mal, né?
Eu achei muito interessante, porque é um sinal de que eles não estão assim tão impermeáveis. Né? É isso, então impermeáveis à opinião da população, né? Da opinião pública, dos eleitores. É, pegou muito mal, já havia uma possibilidade de haver emendas em plenário que colocassem em xeque esse arranjo feito pelo Vicente Cândido, pelo presidente da comissão Lúcio Vieira Lima e outros caciques, né, sob a costura do Romero Jucá, e haveria emendas para reduzir a metade, com uma validade apenas para eleições de 2018 e 2020. Então, o Vicente Cândido se antecipou, pegou a metade mais um pouco, fez uma terceira via ali e deve aprovar um relatório mitigado. Já é alguma economia. Em tempos de ajuste fiscal, ganha o eleitor que economiza uma parte do dinheiro. Mas eu acho que isso é um vislumbre de que eles não vão poder passar tão incólumes assim ao que a opinião pública pensa. É aquilo que eles vêm tentando há algum tempo, né? Aprovar medidas de autopreservação, aprovar medidas que coíbam a Lava Jato, que contenham os investigadores, mas elas sempre esbarram em obstáculos quando elas são reveladas, trazidas à luz, discutidas na sociedade. A gente dizia ainda ontem aqui no 3 em 1, dizia também no fórum Jovem Pan Mitos e Fatos, que a sociedade nunca discutiu política tão abertamente, né? Me lembro que quando eu fui editar o caderno de política da Folha, na eleição de 2010, eu falei, não, meu plano é bombar bastante o site e tal, eu estava bastante empolgada, e eu me lembro dos diretores de redação dizendo assim, nossa, mas o site de política é o que ninguém acessa, ninguém quer ler sobre política. De 7 anos para cá, olha que revolução que a gente viveu no Brasil,
temos,
né?
Temos um programa de política. Temos um programa de política
no horário nobre, temos dois, temos a gente, os pingos nos is.
Jornal
cada
da manhã
vez
também.
Mais as pessoas querem discutir política e eu acho isso incrível. Eu acho que esse é o caminho para a gente evoluir, sair desse pântano civilizatório em que a gente vive.
O que você acha, Carlos Andreasa?
Ele, o Vicente Cândido, é um dos personagens mais poupados da atualidade. No entanto, ele tem relevância, né? Ele é o relator da tal reforma política, que não é reforma nenhuma, é um puxadinho. Faz barbaridades, um trabalho tenebroso e é extremamente poupado. Não vejo críticas diretas ao trabalho dele. É algo que me impressiona muito. Não estou especulando nada, não sei porquê. O fato é que é um sujeito que vai fazendo, né? Outro dia soltou aquela cortina de fumaça dos 8 meses sem que o sujeito pudesse responder a processo antes da eleição. Ele vai criando cortinas de fumaça muito habilidosamente para, no final das contas, emplacar aquilo para o que ele foi escalado. Ele foi escalado para emplacar esse financiamento público de campanha, né? Acho que a expressão que eu mais falo ultimamente é uma desgraça muito grande. Ele ficou assustado, Patrick Santos. Eu fiquei pensando, queria perguntar para ele. Tomou sustinho? Tomou sustinho, Vicente Cândido? É de uma frouxidão tamanha, né? Os caras, durante meses, criaram esse cenário. Costuraram para chegar a esse momento. Inclusive, empurraram para a data limite, uma vez que isso precisa ser votado até setembro desse ano, para que possa valer em 2018. Ou seja, fizeram uma grande concertação para nos impor isso. E agora ninguém quer se assumir como o pai da criança. Né? Os pais da criança, no entanto, são o Supremo, a OAB, né? Em primeiro lugar, a OAB do senhor Lamarck, ele não era o presidente, mas ele é o responsável, que entrou com ação de inconstitucionalidade no Supremo contra o financiamento empresarial, né? Jogando para a galera, o Supremo que aceitou essa barbaridade, né? É inconstitucional o que o Supremo fez, proibindo o fundo empresarial, né? O financiamento empresarial, e o Congresso, a Câmara dos Deputados, são os pais da criança, dessa lambança, né? Ah, deu nisso, né? Não tinha alternativa, deu no financiamento público. Agora, ele não disse em nenhum momento que proporá 2 bilhões. Ele disse que esse era o valor que ele acha correto. Ele tirou o time dele de campo apenas. Ele vai tirar da proposta dele esse 0,5 do orçamento, né? Do orçamento do ano. Da Receita Líquida. Obrigado, Vera. Mas o que ele diz claramente é que vai deixar para o plenário decidir. Né? Então ele diz, olha, para mim o ideal seria 2 bilhões, mas o plenário vai decidir. Vocês entendem o perigo disso? O que pode acontecer, inclusive, é esse valor ficar maior. Não, virar maior. Tá? Se eu tivesse de apostar, eu diria que nós teremos um financiamento público aprovado em plenário sem pai da criança maior do que de 3,6 bilhões.
O que você acha, Madu?
Eu acho que o Congresso sentiu o golpe, sentiu a força da opinião pública. E aí, louve-se sempre o papel da imprensa, né? A imprensa cumprindo o seu papel, nada mais do que reportando, do que esmiuçando, do que explicando à população o que é tramado justamente, né, nos socavões, né, nos subterrâneos do Congresso contra ela, contra a população brasileira, contra a sociedade brasileira. Esse foi, evidentemente, um recuo, né? É claramente um recuo sobre essa proposta que eu acho. 2 bilhões, mesmo 2 bilhões, já é um absurdo. Já é impensável, no mesmo momento em que você é obrigado, né, a reconhecer que não vai cumprir, né, com o rombo estratosférico, que já estava estimado nas contas públicas, você ainda abrir um espaço para um gasto de 2 bilhões de reais, 2 bilhões esses que não vão atender aos anseios da sociedade brasileira, para pagar um monte de políticos que não representam a sociedade brasileira, de um monte de partidos que não representam a sociedade brasileira. Então, isso está muito claro. Isso, eu acho que esses deputados, esses senadores, têm que começar realmente a cair na real. Eu fico aqui pensando, se por acaso aqueles 3,6 bilhões não foi uma espécie de vaca na sala já que eles colocaram, aquela velha história, né? Do sujeito que bota a vaca na sala para depois tirar a vaca da
não
sala.
Não era o bode?
Era vaca, bode, aí de repente serve galinha também. Essa é uma história do Talmud. Enfim, mas eu acho que todo mundo conhece, né? Aquela velha história, a minha vida
tá muito
ruim. Fala, André. Eu já só tô com...
O problema é que você tem toda a razão.
Sim,
o cara tira. O problema é o seguinte, o cara tira o bode e traz o elefante.
É, exatamente. Você mesmo já antecipou essa questão. Né? Se de repente colocando a questão em plenário, né, você vai passar ainda uma coisa muito pior. Só que eu acho que isso não vai ser possível, porque esse recuo se deu justamente por força da opinião pública. Né? Não é até força da imprensa, não. A imprensa faz só o seu papel, ou seja, relatar os fatos como eles são. Né? E a opinião pública, com toda a sua maturidade, como a Vera falou muito bem, nunca se discutiu tanta política nesse país, e isso só traz maturidade à nossa democracia, isso só dá densidade à nossa democracia, às nossas instituições. Então, isso é muito importante, isso é um grande avanço. Eu duvido, Andreasa, que eles consigam passar mais, um valor maior, e eu sugiro até mais. Pessoal, todos aqueles que nos acompanham, vamos em frente, vamos com tudo, como diz o Andreasa. 2 bilhões é demais, eles não merecem um tostão, não merecem 2 reais. Eles que façam campanha do jeito que quiser. E eu encerro essa minha intervenção agora perguntando o seguinte: será que o Vicente Cândido vai ser reeleito? Vamos fazer um bolão aqui. Quem é que aposta na reeleição do Vicente Cândido? Eu não aposto, não são.
PT em São Paulo não vai ter vida fácil, né? Vicente Cândido, para jogar alguma luz sobre essa figura a que o Andreasa se referiu, é um deputado ali da cozinha do PT, muito próximo dos petistas, principalmente deste quesito arrecadação de campanha. Ele fez esse papel na campanha do Fernando Haddad, na primeira. É muito próximo ao Lula, é muito próximo ao Vaccari, que está preso, a esse pessoal todo, Ricardo Berzoini, que também já foi da linha de frente da arrecadação do petismo. Então, ele está lá porque é um dos que estão com mandato ainda desse grupo, um dos poucos, a maioria não está mais, e tem esse papel de resolver o lado financeiro das campanhas, que ficou descoberto depois que o Supremo proibiu o financiamento eleitoral. Tem todo tipo de balão sendo jogado para o ar, tá? Em relação à reforma política. Ela deve ir ao plenário ainda hoje. E tem comissões discutindo outras mudanças. Então, no fim do dia, o Andreasa tem razão. A gente pode ter um bicho totalmente diferente na sala do bicho inicial. Porque não há consenso sobre o distritão. Essa questão do fundo está muito duvidosa, porque tem essa possibilidade de reduzir. Mas tem também deputados dizendo que vão apresentar emendas para restabelecer o financiamento privado.
Então,
de campanha.
E é isso que eu queria trazer, Vera. O próprio Rodrigo Maia parece que vai se encontrar com o Eunício Oliveira, e ele tem demonstrado uma preocupação. Ele estaria preocupado, no caso Rodrigo Maia, com a votação de um fundo público na Câmara, enquanto o Senado discute uma PEC para ressuscitar aí o financiamento privado. O que pode sair disso?
Tem sido cada vez mais frequente o Senado começar uma discussão por lá e a Câmara começar a mesma discussão por lá, e as duas se cruzarem ali no caminho dos dois salões, e aí não se vota nada. É inacreditável que eles não consigam um mínimo de coordenação legislativa, um mínimo de coordenação política, para que uma proposta tramite numa casa e depois na outra, e não as duas coisas concomitantemente. Espera só um minutinho, mas eu acho que é mais difícil hoje, principalmente porque tem uma decisão do Supremo, voltar ao financiamento privado do que estabelecer algum tipo de fundo público. Diga, Andreasa.
É isso, né? Eu sou, já falei aqui, uma posição difícil. Eu sempre fui a favor da manutenção do financiamento empresarial, tá? Acho que é o melhor modelo. para o qual você cria regras mais rígidas. É preciso haver melhor controle, né? No entanto, o Brasil, irresponsavelmente, preferiu, abraçando a ideia da OAB, o Supremo legislando e jogando para a galera, acabar com o troço. Acabaram com o troço e dinamitaram de tal forma que, eu falei isso aqui, difícil um empresário honesto, porque existem empresários honestos, que queira hoje botar dinheiro numa campanha eleitoral, quando há delações premiadas em que o sujeito acusa uma doação legal de, na verdade, ser propina, algo em troca do que o político deveria prestar um favor. Ou seja, é muito difícil voltar o financiamento empresarial. É preciso responsabilizar a imprensa responsável. A imprensa achou o máximo, de modo geral, lá atrás, quando resolveram proibir o financiamento empresarial. Ninguém pensou naquela ocasião na alternativa única que havia. No Brasil, nós não somos os Estados Unidos, né? onde há uma democracia financiada pelo indivíduo, né? Óbvio que resultaria no financiamento público. Foi isso que se buscou o tempo inteiro. Alguns conscientes, outros apenas com um senso de justiça pervertido. Deu nisso aí, tá? Agora, voltar o financiamento empresarial nesse tempo tão curto é um oportunismo ainda pior. Não dá. E também não dá, discordando do Maduro, para financiar suas campanhas como quiser. Criamos as condições para isso, né? Para o financiamento público. Já era, né? E digo mais, é o sonho do PT, né? Não à toa o Vicente Cândido, relator.
Madu.
Eu acho o seguinte, de repente, Andreasa, você tem razão, e eu acho o seguinte, por que não se dar um passo atrás? Por que não reverter essa decisão? Por força até da própria, aquela velha história, pensamos melhor e vimos que essa solução de proibir o financiamento de pessoas jurídicas não é a melhor solução. Vamos reverter esse quadro. É o que eu repito, cada vez mais é importante o posicionamento do cidadão, o posicionamento da opinião pública. E mostrar isso, inclusive, que existe a famosa falibilidade. Né? Às vezes a primeira ideia não é a melhor, pelo contrário, é infeliz. Vamos voltar atrás, não é isso que nós queremos. Não vamos dar isso como jogo jogado. Eu faço, inclusive, uma sugestão aqui para todos, né? Aqueles, a gente que viaja muito e tal, que encontra com parlamentares, aí nos aviões, aqueles que ainda têm coragem, né? E ainda têm um mínimo de vergonha na cara de poder circular na sociedade, e cobrar deles no parlamento, cobrar um posicionamento que seja de interesse da população com relação a essa falta de financiamento de campanha, a reforma política como um todo. Está na hora, não vamos esperar chegar 2018, não, pessoal. Toda vez que você encontrar um parlamentar, um deputado, um senador, ou mesmo um membro do executivo, tenha coragem, se aproxime. Você é um cidadão, ele é um servidor público, somos nós que pagamos o trabalho dele, temos que cobrar serviço dele e dizer claramente quais são os nossos interesses, o que nós queremos, entendeu? E óbvio, com toda a educação, com urbanidade, né? Democraticamente, sem nenhuma violência, sem nenhuma hostilidade, mas cobrar, mostrar que estamos atentos e sabemos exatamente o que nós queremos. Em cada aeroporto, em cada restaurante, em cada shopping center, em cada ocasião social que você encontrar um membro do parlamento, um homem público, cobre dele, vamos cobrar, é o que eu tenho feito.
Hoje é aquele clássico dia em que a Câmara deve ir madrugada dentro, vai, votando coisas que vão empobrecer bem o Brasil, entendeu? Então é bom para os insones ficar ligados na TV Câmara ali.
Mas olha, ô Vera, pessoal, finalmente surgiu, a gente estava cobrando aqui, mas não há nenhuma surpresa, finalmente surgiu a proposta de divisão dessa grana, sejam 3,6 bilhões, sejam 2 bilhões ou 500 bilhões, como é capaz desses caras aprovarem, como isso será distribuído dentro dos partidos. A proposta é a seguinte, aos partidos, 2% divididos igualitariamente entre todos os partidos, ou seja, 2% para os partidos pequenos, né? Quer dizer, uma proposta que valoriza os partidos grandes, como nós já sabíamos. 49% divididos, portanto, na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição para a Câmara dos Deputados. 34% divididos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados em 10 de agosto de 2017. E por aí vai. Tudo para dizer que a proposta é para beneficiar os grandes partidos e para enxugar, sufocar, matar os pequenos.
É, como já é o próprio fundo partidário, né? Já é baseado nessa cláusula, uma espécie de cláusula de desempenho. Não seria de todo mal que se estabelecesse efetivamente uma cláusula de desempenho que reduzisse o número de partidos com assento no Congresso. Eu acho que é demasiado, é exagerado. Muitos desses partidos não têm a menor identidade ideológica, programática, nada, zero. Só servem justamente para engrossar o fundo partidário e para somar ali uma colcha de retalhos numa coligação e dar tempo de TV para outros partidos. Mas
a cláusula de barreira...
É baseada em votação,
a cláusula
lógico.
De barreira ao partido... Precisa ser com desempenho, não com sufocando com dinheiro. Aí é de matar.
Fala, Madu.
Eu só acho o seguinte, essa forma aí darwiniana, digamos assim, não sei se é darwiniana, eu também me lembro também dos dinossauros, né, que acabaram, né, por força daquele meteoro que caiu na Península de Yucatán, acabou com eles todos. Eu não consigo ver em nenhum partido brasileiro hoje, seja grande, seja pequeno, nenhuma representatividade. Nenhuma, zero. Eles vão realmente tentar, os grandes partidos, né? Essa clara coalizão que a gente está vendo aí, PMDB, PT, PSDB, e acho que o DEM também, estão, né, tentando se proteger, tentando criar uma espécie de oásis para eles, panorama político, mas não há de ser nada, pessoal. Eles estão perdidos também, eles podem separar toda a grana que eles quiserem, que eles vão ganhar. É uma banana do eleitor de 2018. É isso que eles deviam reivindicar, banana.
O Madu, já que você falou em partido...
Ô, Patrick.
Oi, Andreasa, vai lá.
Só para acrescentar mais um pouco sobre a proposta, porque as coisas vão aparecendo, né? Surgiu a figura hoje na proposta do relator, do Vicente Cândido. É possível, segundo a sua pretensão, desse deputado, fazer doações ocultas. Né? A proposta dele prevê doação oculta. Se você não é uma autoridade, você pode doar para os candidatos com a sua identidade oculta. É algo também controverso. Também se apresenta. Há uma coisa boa. Eu, por exemplo, gostei da proposta que proibiria pesquisas na semana anterior ao pleito. Acho isso muito bom. Não pode divulgar pesquisa eleitoral desde o sábado anterior à eleição.
Por quê?
Eu acho bom. Eu acho que as pesquisas... Eu, pessoalmente, acho que as pesquisas estão sob suspeita, elas interferem na eleição. Na eleição municipal aqui no Rio foi um escândalo, os resultados, por exemplo, indicando, ignorando candidatos que depois se mostraram muito bem. A pesquisa induz ao voto.
Nossa,
eu acho que ela
trevas.
Não pode acontecer uma semana antes da eleição.
Imagina, isso aí equivale à ditadura, Andreasa. Não tem como, a gente tem direito de
claro
saber.
Claro que não, Vera.
Claro que não.
A pesquisa pode ser feita durante todo o período eleitoral, exceto na semana anterior ao pleito.
Pesquisa tem que ser feita até na boca de urna.
Acho essa uma coisa interessante.
Isso é um direito de saber, isso é direito à informação.
Ela pode ser feita. Ela boa, pode ser feita, graça. Não pode ser divulgada.
Imagina, o que é isso? Pelo amor de Deus, boa, isso graça. É voltar à ditadura.
Aliás, a boca de urna pode, porque a boca de urna ela é divulgada depois de fechadas as urnas.
Não, acho que tem que ter pesquisa até no dia. O que é isso? A gente tem que saber em que está votando, até para ter voto útil. Se tem uma chance, por exemplo, de um candidato que você não gosta ganhar, você pode fazer um voto útil baseado em pesquisa. Pesquisa é informação,
Vera,
não é bruxaria.
Exatamente por isso. Exatamente por isso que a pesquisa é ruim. Ela sugere voto útil. Então, ela pode ser manipulada para favorecer um voto útil.
Não. Pera. Aí a gente também, se a gente começar a duvidar de tudo...
Pesquisa,
vamos ouvir
pesquisa servir para voto útil é duro.
Não, pesquisa é informação,
vamos
gente.
Ouvir
vamos
ouvir o Madu. O que você acha disso, Madu? Não, que depois eu queria trazer um outro assunto ainda nesse bloco.
Eu queria perguntar para o Andreasa uma coisa que é importante. O Andreasa está partindo de uma premissa de que as pesquisas são manipuladas. Ok. Agora, eu pergunto, mas você não acha...
Que podem ser, que podem
não,
ser, né?
Que podem ser, eu falei, que podem ser manipuladas. Agora, uma vez a pesquisa sendo manipulada, o instituto que submete essa manipulação, ele perde totalmente a sua credibilidade. Ele perde o seu maior asset, né, o seu maior patrimônio, que é a sua credibilidade. Quer dizer, um instituto de pesquisa, ele não vive só de pesquisa eleitoral, pelo contrário, ele vive os outros anos fazendo uma série de pesquisas, né, de consumo, de comportamento, coisa e tal, que é o que remunera a empresa, e se ele se sujeita a esse tipo de negociação, ele perde a credibilidade do mercado. Você acha que é assim tão fácil manipular pesquisa, André?
Não, e tem outras pesquisas, elas pegam...
Eu acho, basta
elas
querer.
Elas pegam curvas ali complicadas, elas podem errar, mas não tem um caso aberrante recentemente no Brasil de pesquisa que errou, não. Não temos isso. Em pesquisa eleitoral, não tem. Pesquisas pegaram que o Dória ia ganhar, as pesquisas pegaram que a Dilma ia ganhar por uma margem pequena, as pesquisas pegaram que o Aécio passou a Marina Neves, a Marina Silva. Cacete. As pesquisas estão pegando tudo isso, gente. Não vamos dar margem
à teoria. Olha, aqui no Rio de Janeiro... Não, vamos sim. Não é teoria da conspiração, é a minha
passando.
Opinião. Eu não sou um teórico da conspiração. Aqui no Rio, por exemplo, o candidato Flávio Bolsonaro, tá? Olha, vindo de mim uma observação. Ele teve nas urnas 5 ou 6 pontos a mais do que indicava a pesquisa de véspera. Muito além do percentual de margem de erro. Eu acho que o voto útil aí pode ter prejudicado um candidato. Então, eu não sou contra a pesquisa, eu só acho que ela não pode acontecer na semana anterior à eleição. Eu acho que essa é a única proposta boa. Agora, a gente podia discutir também esse negócio da doação oculta. O que vocês acham?
Acho um absurdo, não pode. Isso aí é você permitir que laranjas enfiem dinheiro dentro da campanha. Não existe isso.
Com relação a isso, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Tudo que é oculto, fora doação para o Hospital do Câncer, tudo que é oculto é errado.
Gente, vamos falar um pouquinho de partidos. O Madu até trouxe essa questão há pouco, né? Que as pessoas não acreditam mais nos partidos. E falando exatamente disso, em meio a essa crise política e essa insegurança da população, né, diante dos quadros que temos aí no país, o que vocês acham dessa ideia? Que o PMDB convocou uma convenção nacional para o dia 27 de setembro, portanto, já no mês que vem, visando adotar o antigo nome, o MDB, de Movimento Democrático Brasileiro. Essa sigla, né, só para o nosso ouvinte entender, vigorou entre 66 e 79 durante a ditadura militar. Segundo o presidente do partido, o senador Romero Jucá, o objetivo é ganhar as ruas. Um ofício, né, sobre a mudança do nome deve ser enviado ainda ao Tribunal Superior Eleitoral. Só lembrando que outros partidos estão mudando, né, de nome, de olho aí em 2018. O PTN virou Podemos, o PTdoB virou Avante, o PSL se transformou em Livres, enfim... Começa com você, Vera. O que você acha dessa estratégia?
Só falar uma coisinha rápida.
Claro, vai você então, Madu. Vai lá.
Não, ele quer mudar para MDB porque vai virar Me Dei Bem.
Essa é a nova cifra. Pode ser isso aí. É pura maquiagem, puro botox eleitoral. Não tem
funciona,
menor...
Talvez. Nada.
Para o eleitor não faz a menor diferença. Ele ainda desconfia desses truques. Aconteceu com o... Quem está em crise de identidade é o DEM, né? Já foi Arena, depois foi PFL, agora virou DEM e vai virar para Muda, com exclamação. É. Quer dizer, é de um ridículo atroz, né? A gente nem deve perder muito tempo discutindo. Eu acho que é puro desespero e puro ridículo.
O que você acha, Andreasa?
Não, mas acho que é ridícula a pretensão de troca, mas ela é muito significativa. Ela é eloquente da falência dos nossos...
Probleminha, né?
Em vez de reformar os programas, né, em vez de refazer as suas pontes para o futuro, em vez de investir, por exemplo, no modelo como o Distritão, que esvazia os partidos, isso sim, deliberadamente pelos políticos, esvaziam a natureza partidária, eles optam por essas mudanças cosméticas, né? Quer dizer, é típico do Brasil isso. Em vez de enfrentar o real problema, em vez de consertar o sistema de financiamento empresarial, né, de criar uma forma de rigorosa de controle, se acaba com o troço. Então, em vez de você consertar o partido, você muda o nome. Isso é típico do Brasil. É muito significativo do momento que a gente está passando.
Vai, Madu, você para a gente, para a nossa janela.
É mais profundo, André. Não é só mudar a questão programática, é mudar as pessoas. Você acha que o Romero Jucá tem que pensar o modo como ele entende fazer política, o modo como é que ele entende como deve agir um homem público? O Renan Calheiros, o Collor de Mello... Vacareza e todos esses caras vão mudar o modo que eles enxergam o papel da política na sociedade? Nunca, jamais. Essa história de mudar nome de partido lembra muito aqueles restaurantes, a gente já viu, né? Que de repente o cara pendura uma placa na porta do restaurante assim, agora sob nova direção. Aí eles têm que ir, vai mesmo, né? Porque o cara reconhece que antes a comida era uma porcaria, mas agora vai continuar sendo uma porcaria. Só que ele botou uma placa, agora sob nova direção, né? E aí ninguém se deixa enganar mais por isso. Felizmente, nada como a democracia é igual a vinho. A cada eleição você vai depurando, vai melhorando a qualidade do voto. Eu acho que esses caras estão fazendo uma tentativa patética e ridícula, né, de mudar de nome. Eles é que deviam mudar de país, pô. Vão fazer política no Paraguai, na Bolívia, no sei lá onde, que hoje quiser, na Venezuela. Pô, deixa o Brasil em paz.
Vamos, é como aquele cara, lugar, ou mulher, não vou falar só mulher, porque hoje em dia tem muito homem que paga esse mico também, que passa aquela quantidade de botox, de preenchimento no lábio para parecer mais novo, isso aparece mais ridículo. Você tem certeza da idade que a pessoa tem, mas tem certeza também de que ela tá pagando aquele mico em público. Né?
Primeira parada aqui no 3 e 1. Vai lá, Reginaldo.
Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos.
Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade.
O semáforo da minha rua vive quebrado.
Eu estou há 3 meses sem o meu remédio.
A linha do metrô que eu pego sempre dá problema.
O ônibus que eu ando tá pior que carroça.
Faça a sua denúncia pelo WhatsApp. 931-17-0620. 931-17-0620.
Ligado na Cidade. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Aqui na Jovem Pan.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Estamos de volta com o 3 em 1 e depois de divulgar a nova meta fiscal em 159 bilhões de reais para este ano, a equipe econômica do presidente Temer passou a se preocupar com a repercussão política do rombo. Congressistas já destacam que o novo limite de gastos não dá espaço para imprevistos. Mas quem explica melhor esta situação e coloca aqui um questionamento para os nossos debatedores é a Denise Campos de Toledo. Olá, Denise.
Olá, pessoal. Depois de muitas idas e vindas, saiu a nova meta fiscal, 159 bilhões de rombo nas contas neste e no próximo ano. Mas foi a versão da equipe econômica, porque havia pressão política por um rombo ainda maior, que poderia passar dos 170 bilhões de reais. E junto veio um pacote de medidas para tentar, de um lado, ampliar a receita, de outro, diminuir os gastos do governo, atingindo principalmente o funcionalismo, que já promete greves. Agora, a briga não acabou. O Congresso recebeu mal essa mudança da meta fiscal pelo receio, principalmente, de que não haja mais condições para a liberação de verbas parlamentares. E, ao mesmo tempo, a equipe econômica tem que administrar os efeitos, especialmente para o mercado financeiro, para a perspectiva ou credibilidade da economia brasileira. Henrique Meirelles até já conversou com as agências de classificação de risco para evitar um novo rebaixamento da nota do Brasil. E saiu, coincidentemente, a nota da Standard & Poor's, que até tirou a observação negativa que foi colocada na época da delação da JBS, mas mantida a perspectiva negativa, só que com um voto de confiança na disposição dessa equipe em executar o ajuste das contas públicas. O problema é que agora já se prevê rombo das contas até 2020, atingindo, portanto, o próximo governo que vai ter essa herança muito pesada de rombo das contas, inclusive com o adiamento do reajuste do funcionalismo para 2019. Um grande problema para quem se candidatar em 2018, não é?
Não é, Carlos Andreasa?
É, Patrick Santos, e eu, depois da Denise, né, fico feliz que ela participe para falar de economia aqui. Vocês sabem que não é exatamente algo em que eu seja especialista, não sei nem se eu sou especialista em alguma coisa, mas eu concordo integralmente com ela. É típico do Brasil, né? Isso acontece em todos os governos do Estado. Você cria problemas, soluciona-se muito, muito poucos problemas, no entanto, empurra-se para os problemas normalmente para os próximos governantes. É o que se está fazendo agora, e é o que se faz desde sempre, não é exclusividade do governo Temer. É preciso dinheiro, não há dinheiro, as receitas são frustradas, não há caixa, as contas só aumentam, a reforma da Previdência sumiu da pauta, não tem se falado sobre ela, é previsível, porque a reforma política, esse puxadinho se impôs, e nós vamos assim lidando com a falta de recursos e com endividamento, e arrolando as dívidas para o futuro.
Você, Madu?
Olha, começou a temporada de greves do serviço público. Isso é a primeira grande fato, né, que a gente deve esperar. E o que o Estado tem que fazer, o que o governo tem que fazer, é enfrentar isso com coragem. Ou seja, enfrentar a greve do servidor público significa o direito de greve ser respeitado, tendo as normas e tal. Agora é o seguinte, não pagar os dias parados, o nego faz greve, tudo bem, vamos descontar os dias. Quando o cara for receber lá o contra-cheque, o lerite, vai ter lá descontado os dias parados, né? Não vai receber no final do mês, igual qualquer trabalhador, né, que faz greve no setor privado. E vamos à luta, porque o setor público brasileiro, né, nos últimos tempos, recebeu aumentos enormes, né, muito além da sua capacidade de produtividade, de seus índices de produtividade, e deu no que deu. Deu um rombo tremendo nas contas públicas. Vamos ter que enfrentar esse problema e não achar que não é ameaça de greve. Façam greve, é um direito. Agora, a greve é luta política, né? Vamos ver quem é mais forte, se é a sociedade ou os funcionários do serviço público. É isso que vai acontecer, né? Vamos explicar politicamente por que é inviável você carregar um Estado tão oneroso, né? Você tem praticamente 95% dos gastos. É folha de pagamento, benefícios, pensões, né? Então, a firma quebrou, a casa caiu. E agora, como é que fica? É isso que vai acontecer.
Como é que fica, Vera?
Eu acho que esse episódio da mudança da meta fiscal tem de mais grave é mostrar que um dos principais atributos que havia para esse governo, um dos únicos, talvez, para diferenciar esse governo do governo Dilma Rousseff, que era o fato de ter uma equipe econômica com credibilidade, uma equipe econômica que se imaginava que sabia o que estava fazendo, que ia trazer de volta racionalidade, razoabilidade, eficiência à execução, principalmente do fiscal, que é o que está pior depois da passagem da nuvem de gafanhotos do PT pelo governo, isso se esvaiu. O Henrique Meirelles sai totalmente com a sua credibilidade arranhada desse episódio. Ele mostrou que não conseguiu entregar aquilo que era a sua principal atribuição entregar.
Mas será que não se deve muito à crise política também?
Se deve muito
também,
à crise, mas se deve muito a erros de cálculo lá atrás, Patrick. É porque eles contaram com receitas na cloaca da galinha, que não se concretizaram. Ele demonstrou um profundo desconhecimento das engrenagens políticas necessárias para aprovar receitas que foram colocadas no cômputo daquilo que ele apresentou. E esse número não é um número que ele apresenta só para nós. Ele tem importância internacional. Ele é aquilo que o Brasil está dizendo ao mundo que vai performar em termos de economia. É gravíssima a revisão. Por isso mesmo eles se enrolaram nesse espetáculo meio dantesco, aí, meio filme B. Ah, sai hoje, sai amanhã, o número é tanto, porque é muito ruim ter de fazer. A alternativa para isso era pedalar, como a Dilma. Mas você rever a meta é uma capitulação. É você dizer, olha, eu não consegui fazer o meu dever de casa. E por quê? Porque eles contaram com uma reoneração que não aconteceu, contaram com um refis que virou uma lambança. Tudo bem, isso não é culpa da equipe econômica, mais ou menos, até a página 2. Cabe sim a equipe econômica ter uma interlocução com o Congresso, e eles têm essa interlocução na figura do presidente da Câmara, para fazer com que a pauta econômica avance. Essa é a principal missão do governo Michel Temer. Ele não está lá pelos seus lindos olhos, pela sua popularidade, pelo seu brilhantismo como orador, nada disso, muito pelo contrário. Ele está lá porque a Dilma caiu por absoluta condição de tirar o país do buraco. E ele vai mostrando que não tem. Além da revisão da meta desse ano, foi revista a meta de 2018, 2019 e 2020. A gente ia ter um superávit em 2020, segundo a previsão, depois de 7 anos. Nosso último superávit foi em 2013. Nem isso mais. A meta de 2020 passou de um superávit de 10 bilhões, que é quase um empate, né? Quase 0-0, isso é muito pouco, para um déficit de 65. Então é o buraco do Brasil se acentuando. É a equipe econômica do Temer cavando com a pá para manter o país no buraco.
Viramos a página ou quer falar alguma coisa, André
Santos? Eu queria falar só uma coisinha.
Claro, vai lá.
Fala, Andreasa.
Então vamos lá. Vai você, Andreasa.
Não, eu queria elogiar as imagens animais da Vera Magalhães, que ela usou hoje, e pedir licença para usar doravante. Cloaca da galinha, sensacional, e sobretudo, nuvem de gafanhotos do PT. Sensacional. Posso usar, Vera?
Pode, à vontade. Cuidado só para a nuvem de gafanhoto não baixar aí.
Muito obrigado.
Poético e elegante.
Me lembrou aquele
Cloaca nem tanto.
Me lembrou aquele programa do Acoelhar.
É. É verdade,
nunca mais
é verdade.
Ouvi a Acoelhar aqui.
A cloaca é elegante. Mas eu queria falar só uma coisa rapidinho, é que o Henrique Meirelles se mostra como um operador político péssimo, porque o ministro da Fazenda, ele tem que ser um operador político também. Não adianta ser um tecnocrata, estabelecer metas. Ele tem que operar junto ao Congresso para que o Congresso ajude a realização dessas metas. Ele tem que operar junto à sociedade, tem que operar junto ao executivo. E o Henrique Meirelles, com aquele ovo na boca, tem a menor capacidade de operar politicamente.
Da cloaca direto para a boca, é isso?
Eu acho engraçado ele ter veleidade de se achar que queria ser candidato a presidente da República. Ele foi presidente do Banco de Boston, isso não tem nada a ver com o presidente do Brasil, entendeu? Agora, outra coisa que fica patente nessa história toda é o próprio Henrique Meirelles pedir um waive, né? Pedir um prazo maior aí de 3 meses para as agências de classificação, porque aí a economia brasileira vai melhorar.
Vexatório, né?
É ridículo.
É vexame.
Esse cara é um panaca. Vamos botar outro ministro. Ah, saudade do Pedro Malan. Enfim. Vamos em frente.
Bom, vamos em frente então. Outro tema também muito importante, repercutiu, aliás, muito no fórum ontem, né? Aliás, a gente falou aqui sobre a questão da prisão após condenação em segunda instância, que foi um dos temas abordados no Mitos e Fatos da Jovem Pan. E hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Melo, afirmou que pretende retomar no plenário da corte a discussão sobre o tema. O magistrado é o relator, né, das ações declaratórias de constitucionalidade que definiram, né, Vera, o último entendimento do STF sobre essa questão. Como é que você viu aí? Acho que vai colocar mais lenha na fogueira aí.
Engraçado, hein? Marco Aurélio, né? Porque ontem, o que aconteceu? A gente saiu lá do Fórum Mitos e Fatos, eu saí com isso na cabeça, tinha uma coluna ainda para escrever. Falei, é claro que o assunto hoje do dia é esse. Liguei.
Teve aquele
ministro,
nosso furo notícia que o Aros trouxe ali, a preocupação do Moro, enfim.
Liguei, né, para o Marco Aurélio. Falei, ministro, tá com o senhor aí, tem uma ação com o senhor que pode ser a que vai suscitar, voltar. Oh, Vera, veja bem, não estou pensando em colocar na pauta. Quem quiser evoluir é que tem que suscitar o debate. Querendo dizer que caberia ao Gilmar Mendes, que é quem quer evoluir, que é como eles chamam, mudar de ideia, levar o assunto à pauta, e não ele. Mas, uma vez que ganhou as manchetes, está todo mundo falando sobre isso, ele pega e diz, tá pronto para julgar o mérito, então vamos levar. Vamos ver quando ele vai fazer isso. Se ele levar, ele vai conseguir passar de vencido a vencedor. Marco Aurélio está entre os 5 que entendem que não cabe cumprimento de prisão imediatamente após a condenação em segunda instância. Os outros seis contam com o Gilmar Mendes, que vai pular para o barco de cá. Mas o que está acontecendo e o que justifica o temor do juiz Sérgio Moro é que a segunda turma, que é a turma da qual o Gilmar Mendes faz parte, é a turma da Lava Jato, já está aplicando, a despeito da atual jurisprudência do Supremo, esse entendimento de que não basta condenação em segunda instância. Eles estão recomendando que se aguarde a decisão de recurso especial no STJ, que é uma terceira instância aí. Então, a jurisprudência já está caindo na prática em uma das turmas. Na outra, acontece o julgamento absolutamente oposto. Lá, o Marco Aurélio é a figura isolada, sozinho, a favor do entendimento contra a prisão imediata. Porque lá tem Barroso, Rosa Weber, Fux e o Alexandre de Moraes, que é uma surpresa aí para o que esperava o Gilmar, etc. Ele tem votado por esse entendimento da prisão imediata em segunda instância. Então, as duas turmas estão em conflito. Eu acho que é o caso mesmo de levar ao plenário, tem de definir isso. Não pode uma coisa tão importante que pode decidir, por exemplo, o destino da eleição, porque é disso que se trata, né? Todo o pano de fundo para essa discussão, que é teórica, é jurídica, tem uma discussão prática que é o Lula, está aí na bica de ser julgado em segunda instância. Então, o que não está dito é que se está discutindo isso, se o Lula pode ser preso ou não, se for condenado em segunda instância. Então, é urgente mesmo se discutir em plenário.
Vai lá, Andreasa.
O Lula é a variável, eu até já escrevi sobre isso, o Lula é a variável do processo eleitoral para 2018. Né? Como eu acho, e não sou o único a achar isso, que a eleição de 2018 será excepcionalmente disputada também nos tribunais, será uma eleição judicializada, é natural, como a Vera muito bem lembrou agora, que o Lula seja a variável também para as decisões do Supremo Tribunal Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O Lula é a variável, a participação não, dele ou não. Ontem o nosso Carlos Aros deu aquele furaço, captou a fala do Sérgio Moro e da Carmen Lúcia no fórum da Jovem Pan, o Sérgio Moro externando a sua preocupação com a reversão da decisão de que uma vez condenado em segunda instância possa se cumprir imediatamente, e a Carmen Lúcia, isso para mim fica muito claro agora, se defendendo, ela é presidente do Supremo. Tá? Mas ela falou assim para o Sérgio Moro: você sabe qual é meu voto, né? O meu voto você sabe, o meu voto eu não vou mudar. Quem diz isso, quem diz assim, é porque está se escudando e se escusando, porque sabe que as chances são grandes da coisa ser revertida. E o beneficiário maior é o Lula. O beneficiário maior é o establishment, que o Lula representa melhor. Ele quer fingir que não, mas o Lula é o exemplo máximo do establishment. Com ele na eleição, com ele disputando, o establishment se protege. Sem ele, aí tudo pode acontecer. É o que ninguém nessa turma quer.
E veja que essa proteção... Desculpa, Madu, já te passo a palavra. Essa proteção geral do establishment, ela está ampla, geral e restrita. A gente teve recentemente, só para linkar alguns episódios, tá? Que não são aleatórios e nem por acaso. Lula, Zé Dirceu e Silvinho Pereira depuseram a favor do Aécio, dizendo que ele não indicou o Dimas Toledo para Furnas, quando todo mundo, para ficar nas nossas fábulas animais, até as emas do Alvorada sabem que sim, indicou. Aí ontem, a segunda turma, essa da Lava Jato, essa do Gilmar e do Toffoli e do Lewandowski, decide que não pode haver compartilhamento dos depoimentos da JBS sobre o Lula e o Mantega com Curitiba. Eles têm que ficar circunscritos a Brasília. Isso daí passou meio despercebido, foi em julgamento de turma, mas isso tem uma consequência importantíssima. Não se pode falar de BNDES nas ações de Curitiba. O que se queria era compartilhar um depoimento. Isso é feito todo dia na Lava Jato. E agora tem esse julgamento que pode beneficiar o Lula nesse caso de prisão em segunda instância. Ele e outros políticos. Então, é o sistema se armando e havendo uma aliança aí suprapartidária para tentar contingenciar a Lava Jato. Diga, Madu, desculpa te interromper.
Não, só com relação ao seu telefonema, Vera, ao Marco Aurélio de Mello, sempre é bom lembrar que o de Mello dele é Collor de Mello, né? Então, é genético essa questão de caráter dele. E, aliás, o Marco Aurélio, quando não mela na entrada, mela na saída. Para pegar hoje, que é o dia das metáforas. Né? Eu acho o seguinte, ontem a ministra Carmen Lúcia, no fórum lá, Ministro de Fácil, Jovem Pan, ela foi muito clara com relação a essa questão de levar plenário. Ela é responsável pela agenda. E ela falou que isso não está na agenda... Nem ela está pensando em colocar na agenda o debate dessa questão. Foi pelo menos isso que eu entendi.
Sim, ela disse. Acontece que se o relator pedir para pautar, ela tem de pautar.
Que é o caso, que é o Marco Aurélio.
Que é o Marco Aurélio.
Então, estamos em maus lençóis. Mas, como sempre, né, devemos contar com a força da opinião pública, com a força da sociedade. E estamos fazendo aqui, mostrando os fatos, mostrando a nu, né, mandando os nudes do Marco Aurélio Mello. Que, aliás, é lamentável.
Bom, mas nesse caso, sejamos justos com o Marco Aurélio, ele não vai mudar de opinião. Ele, desde o início, desde
tá
sempre,
cinco, né?
É dos que entendem que não cabe prisão em após segunda instância. E vou dizer, gente, juridicamente, tem pessoas respeitabilíssimas dos dois lados. É realmente uma coisa controversa. Tanto claro. Que o Supremo, até 2008, admitia que sim, se cumprisse prisão. Aí o Eros Grau deu um acórdão que passou a ser a jurisprudência de 2008 a 2016, dizendo que não, que tinha de haver o trânsito em julgado. Agora se evoluiu, para usar o jargão deles, para essa outra posição. Então, é uma jurisprudência que está em transe aí, vamos dizer. Né? Uma espécie de metamorfose ambulante. Então, no caso do Marco Aurélio, eu acredito que ele tem, de fato, a convicção aqui dessa posição que tende a ser a... que vai prevalecer agora. Diga,
ô, Andreasa, rapidamente, que eu preciso ir para a janela comercial.
Claro, claro. Não, se há uma discussão, se há gente dentro do Supremo que quer rever isso, a função dele é botar para voto, né? Não tem muito o que fazer. Lembrando que quem entrou com essa ação como advogado, né, foi o Barroso. Ministro Barroso, que depois votou a favor do próprio texto. Esse aí é onipresente. Ô, Vera, a torcida do Flamengo tá te mandando um abraço aí, que você veio de Mengão hoje para dar força contra o Botafogo.
Tem pessoal, gostou muito, obrigado. Meu amigo, é branco aqui, ó, branco no anel, branco.
Nada, mas tá de flamenguista mesmo.
Branco do olho.
Vai lá, Reginaldo, última parada aqui no 3 em 1.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Rapidamente aqui para o nosso último bloco do 3 em 1, a gente vai ter que tratar meio rápido, porque a gente tem poucos segundos aqui, mas é um tema importante também, Vera.
Nossa, mesmo.
Dois minutinhos. A PGR suspendeu as negociações de acordo de delação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O motivo seria que as informações prestadas pelo PMDBista foram consideradas insatisfatórias diante da expectativa criada com o eventual acordo. Começa esse tema com você, Vera, rapidamente.
Nossa,
30 segundinhos para cada um.
Lambança, né? Esse negócio. Eu acho que o melhor, se a gente quiser saber o que o Eduardo Cunha tem a dizer, é ler o livro editado pelo Andreasa, viu?
E ele tá rindo de não sei do que ali no... Tô te vendo. Vai, Andreasa, o que que você tá... Você tá no chat aí, tô achando.
Mas meu Deus do céu. Não, eu tô rindo desse negócio. Quem acreditou na delação do Eduardo Cunha, gente? Há quantos meses nós estamos dizendo aqui que ela nunca aconteceria? É a torcida do Janô. O sonho do Janô é que o Cunha... Sabe o que é isso? A PGR considera a delação do Cunha insuficiente. Não importa nada que ele diga, ela é insuficiente para o Janô porque não entrega a cabeça do Temer. É isso que é insuficiência para o Janô. Para cima de mim, nunca vai sair delação do Cunha, nunca haverá, porque ele não tem como entregar o que o Janô quer. É isso. Tchau.
Ô, Madu, você rapidamente.
Eu pergunto, então, se não vale, Eduardo Cunha continua preso e permanecerá preso, né? Pelo tempo que tem a isso.
Probleminha na comunicação do Marcelo Madureira. Bom, gente, chegou a hora da participação dos nossos... rapidamente, Andreasa, que eu tenho que chamar os ouvintes aqui e tem uma surpresa no final aqui.
Não, é porque... A melhor coisa do programa hoje foi a Vera imitando o Marco Aurélio Melo.
Foi boa. Você vai ver a imitação da imitação. Rapidamente, Reginaldo, a participação dos
queremos mais vezes.
Os ouvintes, vai lá.
Marcelo Amorim, São Paulo. Eu acho que é isso mesmo que eles podem mudar, só o nome mesmo. Porque ideia, conteúdo e modus operandi, isso esse sistema político não vai mudar tão cedo.
Pelo que a gente viu até agora da reforma política, isso aí faz parte da estratégia de embalar comida velha em pacote novo. Ricardo Barros, de Florianópolis.
Mudar o nome dos partidos é mais ou menos, na minha opinião, do que mudar o pote que atrai as moscas, né? Quer dizer, você muda o pote, mas o conteúdo continua o mesmo e as moscas também. Cláudio de São Paulo.
Aí está a participação dos nossos ouvintes, todos achando que não vai adiantar nada essa mudança. Bom, gente, reta final do programa 3 em 1. A Vera pediu para alguém ficar no estúdio rapidamente, porque hoje é um dia especial.
Os ouvintes que pediram aqui, os nossos internautas. Anderson Costa, faz tempo que você não canta.
Anos
da morte.
É isso,
Elvis Presley.
Então, 30 segundinhos para você, Anderson Costa, nesse encerramento aqui.
Vamos lá, solta o gol.
I can work out because I love you too much, baby.
Canta muito.
Sente o agudo, sente o grave. Vai.
O quê?
Vai, continua aí. Atrapalhando. Aracide Almeida.
When you don't believe a word I say.
Vou entrar com você.
Agora, vamos lá, hein? We can go on together. with suspicious minds.
A cara do Andreas.
And...
Tchau, pessoal.
Tchau, gente. Até amanhã.
O Visão morreu.
Não, faltou o Marco Aurélio cantar também.
É. Vamos deixar para amanhã. Would I still see suspicion in your